Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2015. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as novas instruções. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o idioma em inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo website da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas a condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o senhor Sérgio Kariya, diretor-presidente, o senhor Frederico Neves, vice-presidente de finanças, a senhora Luísa Martins, coordenadora de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Sérgio Kariya fará os comentários sobre o desempenho da Mills no terceiro trimestre de 2015. Logo após, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Sérgio Kariya. Senhor Sérgio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem desta conferência telefônica sobre os resultados da Mills do terceiro trimestre de 2015. Apesar das incertezas em nossos mercados permanecerem, continuamos gerando caixa trimestre a trimestre e já acumulamos R$ 162 milhões de reais em fluxo de caixa livre em 2015. Estamos com diversas frentes para manter a geração de caixa nos próximos trimestres, como o foco da venda de ativos, redução de despesas e diversificação de mercados onde atuamos. Como parte dessas iniciativas, demos mais um passo na direção de uma Mills mais enxuta e ágil, com o avanço da reestruturação iniciada no final do ano passado, além dos esforços já iniciados de redução de custos e despesas. Entendemos que o cenário atual requer mudanças mais profundas. Por isso, decidimos por uma reorganização da estrutura da companhia. Se há um ano atrás a Mills contava com 11 diretorias, hoje são seis. Estrutura mais adequada aos desafios atuais, que envolve a construção de uma empresa mais integrada e com foco no cliente. São esperados maior união e sinergia entre as áreas, do comercial às operações, passando pelas áreas de apoio. Em outubro, finalizamos a mudança da sede da Mills da Barra da Tijuca para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Além da redução de despesas, esperamos melhorar o fluxo de comunicação entre administrativo e operações e trazer a diretoria para perto do dia a dia da operação, agilizando o processo decisório. O slide 2 mostra a nova estrutura organizacional da companhia. A gestão comercial de infraestrutura e edificações foi unificada, sob o comando de Ricardo Guzmão, que já respondia pela Diretoria Comercial de Infraestrutura. As áreas de projetos, operações de campo e logística foram também fundidas sob a gestão de Avelino Garzoni. Assim, a Diretoria Comercial e a Diretoria de Engenharia e Operações formam agora a Unidade de Negócio Construção. Hoje temos estoques unificados, processos homogêneos e equipe de engenharia qualificada para executar desde projetos de varejo até obras especiais de alta complexidade. A gestão comercial é única, porém manteremos focos de atuação distintos, de forma a acomodar as diferentes expectativas e dinâmicas dos mercados de infraestrutura e edificações. Para facilitar o entendimento do que está acontecendo em cada setor, a receita dos dois mercados continuará a ser reportada de forma independente. A renda permanece com a mesma estrutura, mas também vem sofrendo ajustes em função das mudanças no mercado de acesso motorizado. Finalmente, criamos a diretoria de RH, para apoiar de forma consistente essa nova fase da Mills, sob a liderança da Deise Vieira. As mudanças iniciadas no terceiro trimestre de 2014, somadas, possibilitarão uma redução de custos com pessoal anualizada de aproximadamente R$ 24 milhões. O slide 3 traz as duas unidades de negócios da Mills após a nova reestruturação, construção e rental. A unidade de negócio construção oferece soluções de formas, escoramentos e acesso para projetos de infraestrutura, industriais, residenciais e comerciais. A renta continua a oferecer acesso motorizado para clientes de diferentes tamanhos, seja em obras, indústria ou no mercado de varejo. No slide 4, apresentamos o nosso desempenho financeiro consolidado no trimestre. A receita líquida somou R$ 136,5 milhões, com redução de 8% em relação ao trimestre anterior, em função, principalmente, de efeito negativo de preço e mix de equipamentos locados em todas as unidades de negócio. A nova fase de reestruturação da Mills impactou negativamente o EBITDA e o lucro líquido neste trimestre, em função de custos de rescisão não recorrentes de R$ 3,1 milhões. Em julho, inauguramos a filial de Camaçari na Bahia e unificamos nossa operação na região para trazer maior agilidade no atendimento aos nossos clientes. A nova unidade possui localização estratégica devido à proximidade com alguns dos principais mercados consumidores do país e ao parque de fornecedores já instalados na região, além de facilidades logísticas. Os custos da mudança da filial, que incluíram a transferência dos equipamentos para o novo depósito, impactaram nosso resultado no trimestre em cerca de R$ 300 mil. Neste trimestre, as provisões de devedores duvidosos, a PDD, chegou a 5,9% da receita líquida, o que prejudicou as margens na comparação com o trimestre anterior, quando foi registrado maior volume de reversões. Excluindo a PDD relativa a clientes citados nas investigações em curso, custo de rescisão e custo de mudança da filial da Bahia, o EBITDA do trimestre somaria R$ 38,5 milhões, com margem EBITDA de 28,2%. O prejuízo no trimestre foi de R$ 17,2 milhões e o ROIC de 0,8% nos últimos 12 meses. No slide 5, mostramos a composição da nossa receita no trimestre, por mercado e por tipo. A unidade de negócio rental foi a que registrou a maior receita líquida, representando 50% da receita total. Infraestrutura foi responsável por 30% e edificações por 19%. Em relação ao tipo de serviço, 85% da receita da Mills foi relativa à locação de equipamentos e 7% à venda. Conforme ilustrado no slide 6, as vendas de seminovos geraram receita de R$ 7 milhões de reais no trimestre, acumulando R$ 20,5 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2015. Ainda não reconhecemos as vendas relacionadas ao contrato anunciado na divulgação do resultado do trimestre anterior, de 8 milhões de euros, em máquinas seminovas da Rental. Essas receitas deverão ser reconhecidas entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2016, e dependem de manutenção nas condições solicitadas pelo cliente, vistoria e entrega no porto para embarque. No entanto, estamos desenvolvendo outras frentes de venda de equipamentos no exterior, estimulados pela contínua desvalorização do real frente a outras moedas. No terceiro trimestre, a exportação de equipamentos foi responsável por 24% da receita de vendas de seminovos da Rental. Além da Rental, estamos buscando desenvolver os canais de vendas de equipamentos de edificações e infraestrutura, por ainda não obtivemos resultados concretos desses esforços. No terceiro trimestre, mantivemos o nível de vendas em relação à receita total desses dois mercados, observado em trimestres anteriores. No slide 7, apresentamos a evolução da receita líquida de locação, destacando os impactos de preço e mix e volume. O mercado de infraestrutura permanece com incertezas em relação às investigações em curso, ajuste fiscal do governo federal e novas licitações que ainda precisam de maior detalhamento, especialmente no que se refere à engenharia financeira necessária. Ainda assim, o governo federal indica que novos leilões em rodovias e aeroportos são esperados ainda para 2015. Apesar das dificuldades, assinamos contratos importantes no terceiro trimestre de 2015, com destaque para a nova ponte sobre o Lago Guaíba, no Rio Grande do Sul. O empreendimento será construído sobre a água e terá uma extensão de 2,9 quilômetros, com um total de 7,3 quilômetros em obras de artes especiais. Estar em uma obra com os desafios de engenharia apresentados e contar com a confiança dos clientes é motivo de orgulho para nós. No terceiro trimestre, é possível observar que o volume de infraestrutura apresentou estabilidade em relação ao trimestre anterior. Porém, o efeito de preço e mix teve maior contribuição na queda de 6% da receita de locação. No mercado residencial, encontramos uma combinação de fatores que nos mostra um caminho de recuperação longo. Taxas de juros crescentes, disponibilidade de crédito reduzida, inflação em alta e aumento do desemprego. O resultado são altos níveis de distrato, estoque elevado de imóveis prontos e, consequentemente, menos lançamentos, o que limita a perspectiva de recuperação a curto e médio prazo deste mercado. Assim, em edificações, a receita de locação continuou apresentando piora no trimestre. O efeito preço e mix contribuiu com 67% da redução de R$ 2,1 milhões de reais na receita de locação entre trimestres, enquanto o volume contribuiu com 33%. Já o mercado de plataformas aéreas vem apresentando uma demanda mais estável ao longo dos últimos meses. No entanto, como ainda há muita ociosidade, o mercado está agressivo em preços, o que vem pressionando nossas margens. No terceiro trimestre, tivemos aumento do volume locado na rental em relação ao trimestre anterior. Porém, a redução gerada por piora de preço e mix foi mais acentuada. Somente o efeito de preço e mix foi responsável por uma redução de R$ 8,1 milhões de reais no terceiro trimestre de 2015 em relação ao segundo. Na rental, apesar de estarmos observando tendência de estabilização dos preços, na ponta, ainda estamos com defasagem em relação ao preço médio do nosso backlog. O slide 8 mostra a taxa de utilização de construção e rental. A partir deste trimestre, não iremos mais divulgar uma taxa de utilização independente para infraestrutura e edificações, uma vez que os estoques de equipamentos estão unificados. No terceiro trimestre, a utilização consolidada de infraestrutura e edificações, ou seja, de construção, caiu em relação ao trimestre anterior, em função principalmente de menor volume locado no mercado de edificações. Nos últimos 12 meses, a utilização foi de 52%. Na rental, os maiores volumes no trimestre se refletiram em uma maior taxa de utilização nos últimos 12 meses, que chegou a 62%. Apesar da melhora do volume no trimestre, estamos observando uma demanda errática mês a mês e ainda não conseguimos enxergar uma tendência de curto prazo nesse mercado. No slide 9, apresentamos a segmentação da receita de infraestrutura por setor. As obras de infraestrutura representaram 75% da receita, incluindo projetos de mobilidade urbana, rodovias e ferrovias, e de indústria 12%. Com grandes clientes como a Vale e Votorantim. Por origem de recursos, as obras no setor privado e parcerias público-privadas representaram 52% da receita. No slide 10, apresentamos as principais obras de infraestrutura que estamos participando no país. No Sudeste, o destaque são as obras ligadas às Olimpíadas, como a duplicação do elevado do Juá e o metrô da linha 4, que se encontram em ritmo acelerado, além dos projetos de mobilidade urbana em São Paulo. Nas regiões Norte e Nordeste, o metrô de Salvador, na Bahia, a Companhia Siderúrgica do PECEM, no Ceará, e o projeto S11D da Vale, no Pará e Maranhão, continuam com alto volume de equipamentos locados. Além da nova ponte de Guaíba, no Rio Grande do Sul, a hidrelétrica de São Manuel encontra-se em fase de mobilização, assim como a BR-163, ambas no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Apesar das incertezas presentes nesse mercado, o backlog de 2016 de infraestrutura registrado em setembro encontra-se em nível próximo ao histórico, em relação à receita que estamos esperando para o próximo ano. No entanto, novos contratos estão sendo assinados com preços menores. No slide 11, apresentamos a segmentação da receita de edificações. O mercado residencial representou 49% da receita e o comercial 39%. No segmento comercial, destaco a obra da nova sede da Natura em São Paulo, onde estamos com alto volume de equipamentos locados. No mercado de imobiliário, os lançamentos de companhias listadas caíram 13% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Como mostra o slide 12, as vendas caíram 2%. Nossa expectativa é que o mercado residencial e comercial levará um longo período para recuperação, apesar dos fundamentos de crescimento desse mercado continuarem, como a necessidade de maior produtividade e segurança no canteiro de obra e o alto déficit habitacional no país. No entanto, a combinação de indicadores macroeconômicos desfavoráveis impossibilita a expectativa de uma recuperação e horizonte confortável para a companhia. Para melhorar a rentabilidade desse negócio, continuaremos nossos esforços de ajuste da oferta, buscando a venda de seminovos, mesmo a menores margens. Nos primeiros 9 meses de 2015, a venda de seminovos de edificações somou R$ 4,8 milhões, resultado ainda aquém de nossos objetivos. A receita da rental, como mostra o slide 13, continua fortemente relacionada à atividade de construção, que representaram 72% da receita líquida no trimestre. Temos iniciativas em curso para aumentar nossa participação na indústria, cuja participação na receita do trimestre foi de 19%. No slide 14, mostramos a evolução do CPV, excluindo depreciação desde o terceiro trimestre do ano passado. No terceiro trimestre, o CPV somou R$ 49,2 milhões. Os custos de vendas e baixas de ativos estão relacionados às vendas de equipamentos e indenização. Descontando os ajustes dos equipamentos ISE 7, que impactaram os custos de vendas e baixas de ativos no terceiro trimestre de 2014, o CPV total apresentou estabilidade nos últimos 12 meses. Excluindo esse efeito, é possível observar uma redução nas margens de venda desde o ano passado, enquanto as receitas de vendas e indenizações caíram 38% no trimestre de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os custos relacionados caíram apenas 25%. Os custos de execução de obras e depósitos estão diretamente relacionados às atividades de locação de equipamentos. Apesar da queda na taxa de utilização, os custos não se reduzem na mesma proporção, em função, principalmente, de custos com pessoal e material de consumo para manutenção em alta. A variação trimestre a trimestre do CPV pode ser visualizada no slide 15, que traz a abertura entre os custos de construção e rental. Em construção, custos de manutenção aumentaram, principalmente pelo maior uso de compensados de madeira novas em formas, mas foram compensados por menores fretes e transferências entre unidades. Na rental, o CPV aumentou em função de maiores custos de frete e manutenção, especialmente peças de reposição. No slide 16, expomos a evolução do SG&A, excluindo depreciação que totalizou R$ 44,3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2015. O SG&A da Mills contém uma parcela que chamamos de serviços gerais, que englobam despesas com aluguéis e empresas de segurança e limpeza das filiais em todo o Brasil. Essas despesas são, em geral, indexadas, sujeitas a índices de inflação e dissídios de gerenciamento mais difícil. O SG&A comercial, operacional e administrativo está relacionado às operações e concentra a maior parte dos esforços de redução de despesas que estamos realizando na Mills. Essa parcela do SG&A passou de R$ 41,3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2014 para R$ 31,2 milhões de reais no mesmo período desse ano, uma redução de cerca de 25% ou R$ 10,1 milhões de reais. As principais reduções em relação ao ano passado foram as linhas de terceiros, viagens e, principalmente, pessoal. Apresentamos no slide 17 a evolução de PDD, que atingiu 5,9% da receita líquida no terceiro trimestre, ante 1,2% da receita líquida no segundo trimestre. Os valores de PDD do segundo trimestre foram impactados por reversões de R$ 6,8 milhões. Como os padrões de pagamento dos clientes investigados na operação de Lava Jato não vêm se alterando nos últimos meses, o impacto de provisões relativas a essas empresas neste trimestre de forma consolidada foi baixo. Já os recebíveis líquidos destes clientes passaram de R$ 21 milhões de reais ao final de junho de 2015 para R$ 29 milhões de reais no final de setembro. Por unidade de negócio, a maior variação trimestral na PDD foi na Rental, que teve efeito líquido positivo de R$ 1,9 milhão de reais no segundo trimestre de 2015 e no terceiro trimestre registrou o PDD de R$ 5,4 milhões de reais, cerca de 8% da receita líquida. Em infraestrutura, a PDD foi de 7% da receita líquida, enquanto que edificações registrou efeito líquido positivo de R$ 300 mil. Nossa previsão é que o nível de PDD continue acima dos níveis históricos nos próximos trimestres, embora abaixo dos valores registrados no início da Operação Lava Jato, em função do nível de cobertura do contas a receber, vencido ter se elevado desde então. No slide 18, mostramos a evolução do EBITDA, que passou de R$ 52,1 milhões de reais no segundo trimestre para R$ 35,1 milhões de reais no terceiro trimestre. O maior efeito redutor do EBITDA no terceiro trimestre de 2015 foi a queda de R$ 9,9 milhões de reais na receita de locação, em função principalmente do efeito negativo de preço e mix. Somente esse efeito provocou redução de R$ 11,3 milhões de reais no EBITDA, ou 66% do total da queda entre trimestres, parcialmente compensada por efeito positivo de R$ 1,5 milhão de reais em volume. Outro efeito relevante foi a diminuição de receita de vendas, assistência técnica e outras, com redução de R$ 1,5 milhão de reais entre trimestres. A variação de PDD entre trimestres também impactou o EBITDA de forma relevante, reduzindo-o em R$ 6 milhões. Como comparação, no segundo trimestre, a PDD foi de apenas 1,2% da receita líquida, resultado que não se repetiu nesse trimestre, quando a PDD representou 5,9% da receita líquida. O EBITDA deste trimestre foi impactado por R$ 3,4 milhões de reais em itens não recorrentes, excluindo desses itens que incluem R$ 300 mil na mudança da filial da Bahia e R$ 3,1 milhões de reais de custo de rescisão, o EBITDA somaria R$ 28,5 milhões. O slide 19 mostra o resultado consolidado de construção, já unificados os resultados de infraestrutura e edificações. O histórico apresentado é a soma dos resultados das unidades. A receita líquida foi de R$ 67,7 milhões, sendo 61% oriunda do mercado de infraestrutura e 39% de edificações. O EBITDA foi de R$ 8,7 milhões, impactado principalmente por piora no efeito preço e mix no trimestre, com margem EBITDA de 12,8% e ROIC negativo em 3,1%. Na Rental, cujos resultados são apresentados no slide 20, a queda do EBITDA, que passou de R$ 39,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2015 para R$ 26,4 milhões de reais, foi resultado principalmente da combinação de dois fatores. Menores preços, que reduziram em R$ 8,1 milhões de reais a receita de locação, e aumento da PDD, cuja variação produziu um efeito líquido negativo de R$ 7,2 milhões de reais entre trimestres, parcialmente compensados por redução de outros itens de SG&A. A margem EBITDA foi de 38,4% no trimestre e o ROIC de 5,2% nos últimos 12 meses. Conforme apresentado no slide 21, a companhia continua com geração de caixa livre positivo, que somou R$ 55 milhões de reais no terceiro trimestre e R$ 207 milhões de reais nos últimos 12 meses, incluídos os R$ 18,6 milhões de reais recebidos pela venda de serviços industriais. Investimos 25,6 milhões de reais nos primeiros 9 meses do ano, dos quais 10,5 milhões de reais em reposição de mix de equipamentos de locação. O fluxo de caixa operacional ajustado, antes de juros pagos e, investimentos, alcançou 65 milhões de reais no terceiro trimestre, acumulando 310 milhões. Que representaram a capacidade de geração de caixa das operações da companhia nos últimos 12 meses, excluindo investimentos realizados e recebimentos da venda de SI. A companhia deve manter baixo nível de investimento por alguns anos, caso necessário, sem redução de sua capacidade operacional. No slide 22, apresentamos dados sobre o endividamento da companhia. A geração de caixa livre, descontado o desembolso de juros, contribuiu para reduzir a nossa dívida líquida para 428 milhões de reais no final do trimestre. Terminamos o trimestre com 193 milhões de reais em caixa, contra 138 milhões de reais ao final de junho. Em julho, recebemos 18,6 milhões de reais referente à segunda parcela da venda da unidade de negócios de serviços industriais. Já finalizamos as amortizações relevantes do ano de 2015, tendo a próxima parcela de amortização em abril de 2016, no valor de 90 milhões de reais. Nossos indicadores de dívida permanecem em níveis confortáveis, conforme apresentado no slide 23. Dessa forma, terminamos o segundo trimestre com uma alavancagem medida pela relação dívida líquida e EBITDA de 2,3 vezes. Excluindo os itens extraordinários nos últimos 12 meses, nossa alavancagem se reduz para 1,9 vezes. Mantemos para o prazo médio meta de alavancagem de uma vez e, para o curto prazo, estratégia de preservação de caixa, que inclui a interrupção de recompra de ações pela companhia, venda de ativos e estratégia de redução de custos e despesas. Para finalizar, gostaria de enfatizar que, apesar do cenário adverso, os fundamentos de crescimento dos nossos mercados e nossas vantagens competitivas permanecem os mesmos. Acreditamos na busca por maior segurança e produtividade no canteiro de obra. Entendemos que os investimentos em infraestrutura no Brasil continuam insuficientes e o déficit habitacional permanece acentuado. As mudanças que estamos fazendo na companhia visam adequar a nossa estrutura para a desaceleração da economia e também corrigir desvios de eficiência gerados em um passado recente, quando tivemos forte crescimento e expansão geográfica. No entanto, essas mudanças preservam as competências-chave da Mills, como a capacidade do corpo técnico e o foco no cliente, e objetivam a melhora da produtividade. Esses valores serão mantidos e farão a diferença em um mercado altamente competitivo, resultado dos desafios enfrentados atualmente. Continuamos líderes em todos os nossos mercados de atuação. Estamos presentes nos principais empreendimentos do país e queremos ampliar nossas vantagens competitivas a cada dia mais. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às perguntas que os senhores tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Renata Stuberger, Goldman Sachs.
Bom dia. Boa tarde, desculpe, na verdade é Márcio Prado aqui. Eu queria fazer, obrigado pelo call, queria fazer duas perguntas, tá? A primeira é sobre a unidade rental. Durante a apresentação, o Caria mencionou que, se não me engano, 80% do business está no setor de construção, né? Você poderia dar um pouco mais de detalhe, né? Quando você se refere à construção, a gente está falando do real estate, né? Que aí seria um mercado similar a edificações, que tipo de... Se pudesse agregar um pouco esse mercado para a gente tentar entender um pouco a dinâmica daqui para frente. E a segunda pergunta é sobre o PDD, tá? voltou a subir agora nesse trimestre, mas quando a gente olha a tua geração de caixa, né, eu queria entender do ponto de vista, só se você pudesse nos relembrar só a política de PDD, quando e quanto exatamente está provisionando, e se tem tido reversão, né, do que você provisionou, desde que você começou a aumentar bastante a provisão a partir do primeiro tri desse ano com a investigação Lava Jato, como é que tem sido as reversões, da tua carteira provisionada? Obrigado.
Márcio, primeiro deixa eu começar com a sua pergunta com relação à rental. Quando a gente coloca que 80% das receitas ainda são provenientes do mercado de construção, é o mercado de construção de uma maneira geral, quer dizer, desde obras de infraestrutura, galpões, obras de uma maneira geral, são a proveniência da receita da rental. O que a gente está tentando buscar os esforços é o mercado não construção. E aí, entrar um pouco mais dentro das indústrias para manutenção industrial, seja numa manutenção elétrica, hidráulica, mecânica, dentro das indústrias, manutenção de uma forma geral, com uma prestação de serviços, seja uma limpeza de fachada, uma pintura de fachada, uma reforma numa área de serviço, numa área que não está relativa à construção de uma maneira geral. Com relação à PDD, a nossa política ela é de zero até 60 dias, a gente não provisiona nada. Com 60 dias de atraso, nós provisionamos 50% do valor e acima de 120 dias, o restante, os outros 50%. Só para relembrar aqui, o que nós mudamos a régua de classificação dos clientes, que a gente considerava como clientes preferenciais, no quarto trimestre de 2014, e colocamos todos os clientes para essa régua, todos os clientes envolvidos nas investigações em curso, nós colocamos ele para a régua comum, ou seja, todos caíram para a régua do 0 aos 60, acima de 60 dias e acima de 120 dias. E a reversão ela é um balanço, né? O resultado que você está vendo é um balanço entre o recebível, né? Quer dizer, aquilo que a gente tem sucesso na cobrança dos clientes, como também a entrada de novos clientes em atraso.
Entendi. Então, quer dizer, o PDD já está net, né, nessas reversões, é isso, né? Você colocou.
Perfeito, Márcio.
Tá bom. Obrigado.
Próxima pergunta, Alexandre Falcão, HSBC.
Boa tarde. Eu tenho também duas perguntas. A primeira é em relação ao volume de vendas e a estratégia do defleeting de vocês. Eu queria saber por que não dá para fazer esse defleeting mais rápido, sendo que apesar de vocês terem aumentado o número de vendas, você ainda tem uma taxa de utilização muito baixa, e eu estou falando especificamente da rental, e parece que com esse câmbio se poderia acelerar um pouco esse processo. Essa é a primeira pergunta específica em relação à rental. E em relação à construção como um todo, qual que é a dificuldade de você conseguir vender o material? Imagino, pelos calls anteriores, que seja quase impossível você quer dizer, conseguir vender parte desse material. E aí, dá para esperar uma utilização nesses níveis por muito mais tempo? Obrigado.
Oi, Alexandre, deixa eu começar com relação a vendas, principalmente da rental, né? A dificuldade que se encontra quando a gente identifica um potencial comprador no mercado internacional, primeiro tem uma qualificação deste vendedor, ele também faz uma qualificação da nossa companhia, ele tem a vistoria dos equipamentos, então tem toda a pré-venda, que é preparar o equipamento, fazer a manutenção, ele faz a vistoria no equipamento, até o momento em que ele faz o pagamento e nós entregamos o equipamento, ou seja, dependendo da forma como nós fazemos, efetuamos a venda, seja ele FOB, Ex Works, enfim, aí sim a gente reconhece a venda. Então, esse timing, do momento do fechamento até a conclusão e o reconhecimento da receita, ela tem um hiato relativamente alto. Obviamente, sim, estamos fomentando mais o mercado internacional. No mercado internacional, obviamente, dado a depreciação do real, mas no mercado internacional, quando a gente vai para esse marketplace, eu compito com praticamente o mundo inteiro. O grande fornecedor de equipamentos usados no mundo são os Estados Unidos. Então, a gente acaba competindo no mercado já bem mais estabelecido. Então, estamos criando um relacionamento com esses potenciais compradores e por isso leva um pouco mais de tempo. Com relação à construção, sem dúvida nenhuma, o equipamento é mais ilíquido, né, do que se você compara com relação a rental, né? Principalmente por alguns fatores, né? Apesar do câmbio também nos favorecer, existem sistemas construtivos diferentes quando você vai para fora do país. Então, alguns países têm um pouco mais de tendência de pré-moldado ou estrutura metálica do que moldado in loco. Existe a questão de marcas de equipamentos. Quer dizer, por exemplo, como nós, a Mills, a gente compra tecnologia do mercado internacional, seja ele de uma Aluma ou de uma Nui ou de outros parceiros tecnológicos que nós temos. Quando você vai para o mercado mundial tentar vender esses equipamentos, você esbarra às vezes a alguns clientes estão mais acostumados lá fora a utilizar uma forma da Doca ou uma forma da Perry, enfim, de outros fabricantes, por isso que você demora um pouquinho mais. E como nós não fomentávamos esse mercado até então nós estamos iniciando ainda o levantamento de potenciais clientes, alavancando o relacionamento e assim por diante. Então, o timing é um pouco mais longo mesmo, obviamente, quando você compara com a rental.
Tá ótimo. E aí, se eu puder só fazer um follow-up de pergunta, esse pool de recebíveis do terceiro tri é um cliente específico ou você tem ou é todo mundo da Lava Jato que
Das vendas, Alexandre? Das vendas?
não, ou os recebíveis líquidos, né? Que você teve esse pulo.
Desculpa, Alexandre, não entendi a tua pergunta. Dos recebíveis líquidos?
Você teve um aumento de recebíveis líquidos, né? De 8 milhões, não foi isso?
Alexandre, aqui é o Frederico, quem está falando. Boa tarde. Você se refere a esse aumento da provisão de devedores duvidosos?
Não, de recebíveis mesmo.
Por contas a receber?
É.
Não, contas a receber, ele não. Se você compara trimestre contra trimestre, contas a receber como um todo, ele não está aumentando. Contas a receber líquido de PDV, ele não está aumentando. Contas a receber bruto, sim, ele teve um aumento antes
Bruto
da PDV.
do PDD, você já explicou do CD. Tá bom, obrigado.
Próxima pergunta, Carolina Liano, Banco Votorantim.
Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas é voltando ainda na questão do PDD, em relação ao PDD da Renta especificamente. Vocês podem explicar o motivo desse aumento? E a segunda é sobre o CAPEX, quais foram os principais investimentos que vocês fizeram no trimestre? Obrigada.
Carolina, a PDD da Rental, na verdade, ela foi diversificada, não foi um cliente ou dois específicos. Tiveram, obviamente, bastante pulverizado. Eu não posso mencionar qual cliente específico, mas assim, se você olhar de uma maneira geral, foi generalizado o aumento da PDD. Com relação a CAPEX, Nós fizemos investimentos desse equipamento de reposição de mix, principalmente em construção. Então, equipagem e mix dos equipamentos de locação da área de construção, né? Principalmente infraestrutura.
Tá ótimo, obrigada.
Próxima pergunta, Victor Santos, Prisma Investimentos.
Oi, Caria, o Victor aqui. Eu queria saber se o objetivo de venda de equipamento de rental e edificação continua o mesmo. Seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é, olhando o slide 16, qual que é a possível redução, pensando já no que vocês fizeram de demissão, para o DNA lá de comercial, operação administrativa? E a terceira pergunta, você mencionou no início do call, sobre diversificação de mercados. Queria entender um pouco mais isso aí.
Os objetivos tanto de renta quanto de edificações permanecem iguais, não se alterou. Como já havia falado no último call, assim que nós completarmos esse pacote dos 8 milhões de euros, a gente estaria dentro do plano para este ano de 2015, já com, obviamente, mirando o ano de 2016, que tem uma continuidade da venda dos nossos ativos de rental. Como até mencionei nesse call, os equipamentos de construção, de uma maneira geral, principalmente edificações, ainda não são relevantes, né? Apesar de nós estarmos com um objetivo também bastante agressivo, estamos iniciando ainda algumas negociações, mas nada ainda que seja relevante. O impacto da redução é aquilo que a gente mencionou, quer dizer, a gente tem uma redução entre do SG&A do terceiro trimestre de 2014 para o trimestre de 2015 de 10 milhões de reais. E essas o corte de pessoal que nós fizemos, ele tem uma estimativa de um impacto aí gerando em torno de 11 milhões de reais. Vitor, desculpa, a última pergunta sua foi com relação à diversificação de mercados. O objetivo nosso nós criamos um time mais dedicado a trabalhar na rental o mercado de não construção. Então, fomentando manutenções industriais, prestação de serviços, inventários. Então, tirar um pouco... ou equilibrar um pouco mais as nossas receitas para o mercado de construção e o mercado de não construção.
Tá bom. Obrigado, Gary.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais.
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a participação na conferência telefônica sobre os resultados da MIUS do terceiro trimestre de 2015. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A teleconferência da MIUS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.